11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Acabou o aquecimento, a bola está em campo, já soou o apito e o 11 minutos está na área. E vamos aos convocados do 11 minutos de hoje. Se a seleção brasileira tem o Luiz Felipe Scolari, nós temos o Felipe Cafino, que hoje é o dono da zaga. Muito bom dia, Felipe. E o Felipe, viu, Gesiel, promete marcação cerrada no tempo, a exemplo do xerifão Anderson Mendanha. O Mendanha volta na segunda-feira, hoje não está aqui no Conexão, mas está controlando o tempo de onde ele está.
Eu achei que o Felipe Cafino ia dar um refresco para a gente.
Não, agora tem o Felipe e o Mendanha online controlando o nosso tempo. Muito obrigado, Felipe, por sua participação. Articulando as jogadas do meio campo, coordenando vinhetas, gravações, qualidade do som, a nossa capitã Isaura Oliveira. Isaura, muito obrigado também por sua participação. E eis a escalação da dupla de ataque do 11 Minutos Futebol Clube. O nosso centroavante é Gesiel Carvalho. Gesiel, vamos bater bola, né?
Vamos bater bola.
E na ponta, Bruno Lourenço, gentilmente cedido pelo Flamengo e hoje veste a camisa do 11 Minutos Futebol Clube. Bruno, passa logo para o 11 Minutos, porque aqui no 11 Minutos não tem ameaça da Série B, Bruno.
Oi, bom dia a todos. Falar o quê, né, Adriano? Acho que eu tenho que ficar quietinho aqui.
Daqui a pouquinho nós vamos falar da jornada do Flamengo ontem no Campeonato Brasileiro. Derrota em casa, 4-2 para o Atlético Paranaense, e isso resultou na queda de Mano Menezes do comando do Flamengo. Mas isso é assunto para daqui a pouco no 11 Minutos. E a Copa do Mundo está chegando, faltam 265 dias para a bola começar a rolar no torneio organizado pela FIFA. O Brasil é o país da Copa, mas também é o país de verdadeiras dinastias na administração de confederações e federações esportivas. Mas a prática de alguns dirigentes de se reelegerem para vários mandatos consecutivos pode estar com os dias contados. É que o Senado aprovou nesta semana uma medida provisória que estabelece uma série de regras para que as entidades esportivas recebam verbas públicas. O dinheiro do contribuinte só vai entrar no caixa de uma federação se o mandato do dirigente for limitado a 4 anos, com direito a apenas uma reeleição. Também a federação deverá divulgar informações sobre contratos, patrocinadores e direito de imagem dos atletas. Relatora da medida provisória, a senadora Ana Rita, do PT do Estado do Espírito Santo, disse que as regras foram sugeridas pelos próprios atletas.
Essa emenda, ela democratiza a aplicação dos recursos públicos nas instituições esportivas. É isso que os esportistas defendem. E mais do que isso, é dar transparência à aplicação, democratiza a eleição dos dirigentes dessas federações, que hoje não tem regras. E o projeto, ele define prazos, que é de 4 em 4 anos, deve haver renovação das direções das federações.
Aí, portanto, a senadora Ana Rita, relatora da medida provisória 620, que é a MP dos atletas. Bruno Lourenço, a Confederação Brasileira de Futebol, pelo que me consta, não recebe verbas públicas. Então, parece que de início essa medida provisória não atinge a CBF, ou seja, o dirigente da CBF, se quiser, poderá se reeleger para vários mandatos.
Acredito que daqui a 9 anos, aí sim a CBF vai ser atingida, né? Porque quem entra lá parece que não pensa em ficar menos de 8 anos, né? A duração aí do mandato máximo que a MP contempla, né? Então a gente pode esperar que o Marim, daqui a 9 anos, se a CBF for precisar de recursos, vai estar enfrentando a mesma, vai estar sendo barrado por essa MP.
Bem, Gesiel Carvalho, as federações, como por exemplo a Federação Brasileira de Natação, de Tênis, de Atletismo, recebem verbas públicas. Então, por conta disso, para continuar recebendo verbas públicas, elas vão ter que se adequar às regras estabelecidas pela medida provisória. Então, a CBF talvez fique sendo aí uma ilha no meio aí de muitas federações que vão ter que se adequar às novas regras. Então, quem sabe com o tempo, mesmo sendo essa ilha, a CBF possa se enquadrar nessa questão aí de ter mais transparência na divulgação de contas, de balanço, de direito de imagem e outras coisas.
A esperança é essa, Adriano. A esperança é que a CBF acabe sendo atingida ou contaminada também por essa questão de transparência, que é tão pedida por todos, as manifestações nas ruas. Tudo isso pede transparência, pede que as contas sejam auditadas, pede que aquilo que foi prometido como legado realmente aconteça. Enfim, uma questão de transparência, de oxigenação dos dirigentes, porque realmente, como você falou, existem dirigentes que se perpetuam no poder e as confederações e federações estão lotadas de exemplos, a gente sabe disso. Esse é um primeiro momento. Eu acredito que a CBF, no final, vai acabar sendo também atingida, ou pelo menos vendo que o melhor caminho é exatamente esse da transparência, que as pessoas realmente possam ver isso, porque isso está acontecendo em todos os aspectos da sociedade. Não é possível que no esporte isso não chegue, não aconteça.
Bom, por falar em CBF, o assunto agora, aqui no 11 Minutos, é o Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem rodada nesse final de semana, mas vamos começar a falar aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem rodada hoje na Série B, a 24ª rodada. E o destaque da rodada, viu, Bruno, viu, Gesiel, é o jogo de amanhã entre Palmeiras e Sport no Pacaembu. Seu Sport, viu,
verdade,
Gesiel?
Amanhã é o grande jogo.
Parada dura aí contra o Palmeiras. E, Bruno, Palmeiras e Sport é um jogo de dois campeões brasileiros. Palmeiras já foi várias vezes campeão brasileiro, e o Sport, legítimo campeão brasileiro de 1987, Bruno.
Muito obrigado, Adriano.
Não é isso, Bruno?
É, Adriano, eu tô vendo que hoje eu entrei aqui 11 minutos para apanhar, né? Não bastou as coisas de ontem. Hoje ainda temos aqui. Quando você anunciou aí que faz Série B, eu já achei que já tava comigo, né? Mas eu vi...
Isso você que tá falando, Bruno. Não falei nada de Série B e Flamengo.
Acho que estou desconfiado. E o Sport, né, que tá ali com 37 pontos para entrar no G4.
Está na porta do G4.
E o Flamengo, com um jogo a menos, tem apenas 26 pontos. Você vê, o Sport com 37 na porta de entrada do G4. O Flamengo tem 26 na Série A, né?
A 2 pontos do Z4.
Na porta de entrada do Z4, né? Acho que ano que vem talvez inverta aí no 11 minutos, né? Eu falo sobre a Série B e o Gesiel vai falar sobre a Série A.
Bem, aqui para você que está em Fortaleza ouvindo a Rádio Senado, você torcedor do Ceará. O Ceará joga amanhã em Varginha, Minas Gerais, contra o Boa Esporte Clube, às 4h20 da tarde. Para você que está em Natal, tem dois times do Rio Grande do Norte na Série B. O América de Natal joga contra o Guaratinguetá às 9h também amanhã. E hoje tem o jogo amanhã também, o ABC de Natal joga em casa contra a Chapecoense, que é vice-líder da Série B, às 4h20 da tarde. Então, pessoal aí que acompanha a Série B, atento para os jogos deste final de semana. Agora sim, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos 3 jogos, o complemento da 22ª rodada. O Bahia ganhou do Internacional 2-0 na Fonte Nova, boa vitória do Bahia. A Portuguesa ganhou do Náutico por 3-0 e saiu da zona de rebaixamento. E o Flamengo, Bruno, o Flamengo jogando em casa, fez 2-0.
No que parecia uma goleada, né?
E perdeu por 4-2 o Atlético Paranaense, ou seja, o Flamengo, Bruno, é o time da virada.
Pois é, 8 minutos de jogo, 2-0, um início arrasador ali do Flamengo, a bola estava entrando, mas depois o Atlético Paranaense, vou dar méritos também para o Atlético Paranaense, eu tinha visto uma outra partida do Atlético Paranaense e me surpreendeu positivamente, né? O Atlético também jogou muito bem, inteligentemente até, e depois não fez mais porque o goleiro ainda fez algumas defesas, né? O Atlético podia ter feito além dos, não só 4-2, né? Podia ter feito mais, 5-2, 6-2. Foi uma coisa que que fica difícil para nós, torcedores do Flamengo, entendermos, né? E o Mano Menezes pediu o boné após o jogo, disse que o time não conseguiu absorver o que ele pensava de futebol. E de fato, né, um time que não consegue duas vitórias seguidas, né, me dá uma sequência de vitórias. Quando a gente pensa que a sequência, no caso, são dois jogos, fica complicado, né, Adriano?
Então, Mano Menezes deixou o comando do Flamengo.
Inédito, né? Ele nunca tinha pedido demissão. Sempre tinha sido demitido. A primeira vez que ele próprio pediu demissão. Pediu para sair.
Pois é. Então, agora o Flamengo procura um novo técnico. E, Gesiel, o Joel Santana está aí no mercado disponível, viu? Será que vamos ter aí novamente a prancheta de volta ao Flamengo?
O Joel é um boa praça. Eu gosto muito do Joel como técnico. Gosto do Joel também como pessoa. Ele é um boa praça. Talvez, no ambiente tão tumultuado que está o Flamengo hoje, a presença do Joel seja um fator mais psicológico, motivador, quem sabe, né? Quem sabe, se bem que a situação está bem complicada. Mas se serve como consolo, o próximo jogo do Flamengo é contra o Náutico. Então é um dia de buscar os três pontinhos, né? Porque, afinal de contas, é lá que a Portuguesa, é de lá que a Portuguesa saiu do Z4. Então o Flamengo tem essa oportunidade aí de ganhar do Náutico, que não ganha 12 partidas. E é isso também, se não ganhar do Náutico, fecha para balança, né?
Bem, Bruno, então aí o Flamengo joga no final de semana contra o Náutico. Vai ser no domingo, às 4 da tarde, lá em Recife. E aí a chance do interino, ou do novo técnico do Flamengo definitivo, tentar aí arrumar a casa para fazer com que o time engrene e deixe ali aquela 15ª colocação que o Flamengo está, com 26 pontos, que é uma situação difícil para o Flamengo.
Esse jogo agora vai ser com um técnico interino, né? Então, foi o anunciado ontem na coletiva após o fiasco, né, do jogo. Agora, e o Joel Santana, ontem mesmo eu estava brincando também, dizendo que ele é o cara, daqui a pouco vão botá-lo. Porque a gente não tem um planejamento. Vamos implementar um estilo de jogo. Não. Os times do brasileiro, infelizmente, é um momento. Assim. Então o Flamengo agora vai precisar de alguém para salvar do rebaixamento. E o Joel Santana é sempre lembrado nessas ocasiões. Né? Então, é o cara para tirar de rebaixamento. E depois fica mais um tempo. Ah, é uma tristeza, porque a gente não consegue ver essa questão do planejamento, né? A realidade sempre supera o planejamento, mas já é nosso quarto treinador, eu acho, deixando, né? Teve o Jorginho, Dorival, Mano, fora interino, e o Flamengo fica patinando, né? Não consegue encontrar uma forma de jogar.
Ok, Bruno Lourenço, muito obrigado pela participação. A gente pede até desculpa aí pelas gozações, mas faz parte do futebol, né? E vamos aí ver se o Flamengo se recupera no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado por sua participação.
Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. Espero dias melhores.
E só destacando aqui os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro para o próximo final de semana, o destaque é o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, domingo às 4 da tarde no Pacaembu, em São Paulo. O Cruzeiro, que é o líder do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. Um abraço para a torcida cruzeirense. Aí para o William Pérez, mora na região do Cruzeiro. O seu Roberto, Cruzeirense Azul, que mora na Ceilândia. E o seu Roberto disse que o líder não é para chamar mais de líder Cruzeiro, que o nome do time é Cruzeiro. Então ele quer que não se chame mais de líder Cruzeiro, porque é só Cruzeiro, 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 segundo o seu Roberto. Muito obrigado, seu Roberto, grande abraço para você. Só que a gente vai chamar o Cruzeiro agora de líder disparado Cruzeiro, que está 7 pontos na frente do Botafogo. O Felipe Cafino, aqui no estúdio, disse que o tempo acabou. O Anderson Mendanha, online, disse também que o tempo acabou. Então, 11 minutos, volta na segunda-feira com a repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro.